Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Oi para você sintonizado em mais uma edição do Bem Viver, programa diário produzido pelo Brasil de Fato. Meu nome é Nara Lacerda e na próxima hora estaremos juntos conversando sobre temas relevantes para o dia de hoje. Então, é claro, vamos falar de coronavírus, mas não só. Tem espaço para cultura, meio ambiente e cuidados com a saúde. O Bem Viver é aquele encontro que a gente tem de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. E também nos transmitem uma grande rede de emissoras. Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. O programa Bem Viver também está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Você nos encontra ainda nas plataformas de podcast, no Spotify e no Google Podcast para ouvir a hora que quiser. Vamos lá, porque tem muita informação hoje por aqui. Vamos começar o programa trazendo um exemplo de combate ao coronavírus. Você vai concordar comigo que, além da preocupação com vacina, testes e remédios, que são essenciais, as doações também são muito importantes. E é evidente que essa solidariedade não visa combater o vírus em si, mas é uma maneira muito eficiente de permitir que as pessoas estejam bem, com força e saúde, para seguir lutando contra a Covid. Por isso, aqui no Bem Viver, a gente sempre abre espaço para compartilhar gestos de solidariedade em meio à pandemia. Vamos ouvir uma ação que ocorreu no último final de semana no Paraná. O Sindicato dos Petroleiros e o MST se uniram e distribuíram 520 botijões de gás de cozinha e 15 toneladas de alimento. O repórter Lucas Weber nos conta melhor esse lindo gesto. E aí, Lucas, muita coisa, hein?
Oi, Nara. Oi para você que está acompanhando o Bem Viver. É isso mesmo, 520 botijões de gás de cozinha e 15 toneladas de alimentos para cerca de 700 famílias em 4 comunidades da região de Curitiba. Essa é a dimensão da doação realizada pelo Sindicato dos Petroleiros do Paraná em Santa Catarina e junto com o MST. Os locais atendidos foram a Vila Portelinha, Comunidade 23 de Agosto, Sabará e na Vila Santos Andrade. De acordo com o MST, cada família pôde levar para casa uma cesta com quase 22 quilos de alimentos, incluindo arroz, feijão, mandioca, legumes, frutas e hortaliças. O movimento informou que tudo isso é produção de 370 famílias da comunidade rural Maila Sabrina, localizada em Ortigueira, na região norte do Paraná. O acampamento tem 17 anos e luta pela efetivação da reforma agrária na área. Além da produção farta e diversificada, a comunidade tem escola, igreja, unidade de saúde, espaço comunitário para beneficiamento de alimento, lazer e esporte. Segundo o Roberto Baggio, da Direção Nacional do MST, ele anunciou que com essa doação, realizada no último sábado, o acampamento e assentamentos sem terra chegaram a 183 toneladas de alimentos entregues a comunidades. E Alexandre Guilherme, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Paraná, contou que as cargas de gás doadas tiveram participação de trabalhadores da refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, também no Paraná. Era isso. Volto com você, Nara.
Lembrando que o gás de cozinha deve sofrer um reajuste e aumentar de preço em todo o Brasil. No início do mês, a Petrobras anunciou um reajuste médio de 5% no produto nas refinarias. E esse aumento deve impactar para o consumidor final. Por exemplo, o Sergás, Sindicato das Empresas Representantes de Gás Liquefeito de Petróleo da capital e dos municípios da Grande São Paulo, declarou que o preço do botijão de 13 quilos na capital paulista pode subir até R$ 5. Olha, tem mais uma boa notícia para compartilhar aqui. A Justiça Federal determinou a suspensão da cobrança no estado de São Paulo das parcelas do Minha Casa Minha Vida da Faixa 1. A decisão vale por 3 meses e veio após uma ação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Vamos saber melhor como vai funcionar essa mudança na voz de Rodrigo Chagas.
No estado de São Paulo, beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida da Faixa 1 não terão que pagar as parcelas mensais pelos próximos 3 meses. A Justiça Federal determinou a suspensão da cobrança, atendendo a uma ação do MTST, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Teto. Guilherme Boulos, que integra a Coordenação Nacional do Movimento, comemorou a decisão. Nas palavras dele, milhares de pessoas estavam em uma situação muito delicada em virtude da pandemia. Ele explicou que existiam casos de famílias que ou pagavam a prestação do programa ou compravam os alimentos para casa. De acordo com Boulos, a Caixa Econômica Federal, que gerencia o programa Minha Casa Minha Vida, tem condições de absorver e amortizar os valores relativos às prestações. Ele ressaltou também que um caso similar ocorreu no Ceará em abril deste ano. No caso, a Justiça Federal concedeu uma liminar, interrompendo o pagamento de mensalidades no estado até agosto. O dirigente considera ainda que a medida deveria ser ampliada caso a crise se estenda. Boulos garantiu que caso a situação do coronavírus se agrave no Brasil, o MTST irá pedir a prorrogação da liminar judicial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Chagas.
Lembrando que a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida é voltada para famílias com renda de até R$ 1.800. O financiamento é feito em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta da família. Dois anúncios importantes no último final de semana da Caixa Econômica Federal, um sobre a renda emergencial e outro sobre o saque do FGTS. A respeito do primeiro assunto, o banco comunicou que mais 4,9 milhões de pessoas foram aceitas para receber os R$ 600. Para parte desse grupo, o dinheiro estará disponível a partir de hoje, segundo informou a Caixa. No entanto, para sacar o valor, será apenas a partir de 6 de julho. As datas vão seguir um calendário montado pelo aniversário dos beneficiários. Vamos entender melhor esse novo pagamento com o repórter Douglas Matos.
A Caixa Econômica Federal informou que os 4.900.000 beneficiários que estavam à espera da primeira parcela do auxílio emergencial poderão sacar os recursos a partir de 6 de julho. As movimentações digitais dos valores já podem ser feitas a partir desta terça-feira, 16, por meio do aplicativo Caixa Tem para os nascidos entre janeiro e junho e na quarta-feira, 17, para quem nasceu entre julho e dezembro. O saque em espécie segue o calendário escalonado por mês de aniversário. Então, desta forma, quem nasceu em janeiro poderá acessar o dinheiro no dia 6 de julho e, na sequência, até 18 de julho, com exceção do dia 12, porque cai em um domingo, será a vez dos beneficiários que fazem aniversário nos meses seguintes para poderem acessar o benefício. Os recursos das poupanças digitais que não forem usados para pagamentos por meios eletrônicos vão ser transferidos automaticamente para as contas indicadas pelos beneficiários, que poderão fazer o saque a partir de 6 de julho. Segundo a Caixa, essa nova leva de pagamentos vai totalizar mais de R$ 3,2 bilhões. Ao todo, foram analisados quase 9 milhões de pedidos de inclusão na lista de beneficiários do auxílio emergencial. Cerca de 8.300.000 trabalhadores que já receberam a primeira parcela do auxílio em maio ainda aguardam a liberação da segunda. Eles também esperam que a Caixa libere, em breve, as datas dos seus pagamentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Sheila Oliveira, Douglas Matos.
A Caixa calcula que, com o pagamento desse último lote, o total de pessoas que terá recebido o benefício vai chegar a 63,5 milhões. O total repassado deve chegar a R$ 80 bilhões. Agora falando sobre o outro assunto da Caixa no final de semana. Foi divulgado o calendário para sacar parte do FGTS. Era uma promessa de abril, quando o governo publicou uma medida provisória anunciando que trabalhadores teriam acesso até um salário mínimo do seu fundo de garantia. O primeiro comunicado dizia que o valor poderia ser sacado no dia 15 de junho, ou seja, ontem. Mas com o anúncio do final de semana, a gente descobriu que as coisas vão demorar um pouquinho ainda. O calendário foi montado de acordo com o aniversário dos trabalhadores, Portanto, a partir de 29 de junho, começam os depósitos. Primeiro para quem nasceu em janeiro, uma semana depois para os de fevereiro e assim por diante. Mas esse dinheiro só vai estar disponível para pagamentos de contas de água, luz e afins. O valor vai estar liberado para saque ou transferência só mais para frente. Para quem nasceu em janeiro, começa no dia 25 de julho. Para quem nasceu em dezembro, só vai poder pegar o dinheiro mesmo dia 14 de novembro. Para entender qual é o valor a que você tem direito, o ideal é consultar o aplicativo Caixa Tem, o mesmo da renda emergencial, ou ir no site caixa.gov.br. No menu lateral tem a opção para trabalhador, é só clicar em FGTS e preencher os dados. Só para esclarecer, ninguém é obrigado a sacar esse dinheiro, o dinheiro não vai se perder se você optar por não utilizar. No entanto, é preciso comunicar para a Caixa ou pelo aplicativo ou pelo site. Dado esses recados, vamos atualizar a situação do coronavírus no nosso país com o tradicional giro de reportagem, começando aqui mesmo por São Paulo com a repórter Lúcia Dré.
Olá, Nara, e olá a todos os ouvintes do programa Bem Viver. Segundo informações do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, o total de mortes em decorrência do coronavírus aqui no Brasil é de 43.959 pessoas. Entre domingo e segunda-feira, foram 627 confirmações de óbitos. A taxa de letalidade em todo o país é de 4,9%. O número total de casos no país chega a 871.271. Em 24 horas, mais de 20.500 brasileiros tiveram a confirmação de que estão com a doença. Olha, Nara, a partir da atualização dos estados, é possível confirmar a tendência de concentração de mortes por Covid-19 no Nordeste do Brasil. Isso porque, nas últimas 24 horas, cerca de 50% do total de novos óbitos foi na região. Em relação ao número total de casos, por outro lado, São Paulo segue na liderança. São 181.460 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no estado, que até o momento registrou 10.767 vítimas fatais. O Rio de Janeiro aparece em seguida, com 80.946 infecções e 7.728 óbitos. O Ceará está em terceiro no que se relaciona ao número absoluto de casos. São 79.462 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 no estado, que até o momento possui 4.999 vítimas fatais. Mesmo nesse cenário desolador, as ações polêmicas e contraditórias desse governo não cessam, Nara. Ontem, a gestão Bolsonaro ampliou o uso da cloroquina para os brasileiros. Isso mesmo, a cloroquina. Aquela medicação que, como a gente fala sempre aqui no Bem Viver, não tem eficácia comprovada contra a Covid-19, mas que foi eleita pelo presidente sem respaldo científico como a solução para a pandemia. E o pior, o Ministério da Saúde informou que vai passar a orientar o uso da cloroquina para mulheres grávidas e crianças. Usada para o tratamento de doenças como malária, lúpus e artrite reumatoide, a cloroquina pode causar arritmias cardíacas, o que aumenta as chances do paciente sofrer morte súbita. Mais uma vez, o país está indo na contramão do mundo. Nesta segunda, a FDA, agência que faz o controle de medicamentos nos Estados Unidos, o equivalente à Anvisa aqui no Brasil, revogou a permissão para o uso da substância e também da hidroxicloroquina em pacientes com Covid. Em nota, a instituição afirmou que, abre aspas, não é razoável acreditar que os fatores conhecidos e os potenciais benefícios desses produtos superem seus riscos conhecidos e potenciais, fecha aspas. A decisão veio duas semanas após o governo dos Estados Unidos doar 2 milhões de doses do remédio para o Brasil. Ou seja, com a aliança entre Donald Trump e Bolsonaro, a vida de brasileiros e agora, incluindo mulheres e crianças, está em perigo. Eu fico por aqui com a esperança de trazer notícias melhores para os nossos ouvintes amanhã, Nara. É com você. Lúcia Dré, direto da redação.
Lu, muito obrigada pelas informações. Vamos agora rodar um pouco o Brasil, começando pelo norte. Vamos direto a Belém, onde a Catarina Barbosa atualiza como anda o estado do Pará. Oi, Catarina, como estão as coisas por aí no combate à pandemia?
Oi, Nara. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SESPA, o Pará registrou, até a última segunda-feira, dia 15, 4.291 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Já os casos confirmados da doença ultrapassaram 71 mil pessoas infectadas. Esse é um dado que, infelizmente, não reflete a realidade do coronavírus no estado, porque ainda são realizados poucos testes, como em todo o Brasil. Na capital paraense, o plano de retomada das atividades econômicas continua. Shoppings estão autorizados a funcionar, assim como salões de beleza, desde que respeitadas as medidas de segurança. As academias de ginásticas e as escolas permanecem fechadas, mas nas ruas, além do número de pessoas ser grande, é possível ver muitas pessoas sem máscara, o que é contraindicado pelas autoridades de saúde. A CESPA acredita que o avanço da doença agora é em direção aos municípios distantes da capital paraense. O arquipélago do Marajó, em particular, gera muita preocupação, porque a região já é acometida por diversos problemas, como baixos índices de desenvolvimento humano, falta de saneamento básico e água de qualidade, além da precariedade no atendimento de saúde. Na semana passada, um grupo de pesquisadores, Nara, divulgou que somente em maio deste ano foram confirmados mais de 3 mil casos da Covid-19 nos 16 municípios do Marajó e quase 200 mortes. E para piorar, a região ainda sofre com a deficiência de respiradores. O arquipélago do Marajó, Nara, tem uma população de 564 mil habitantes, segundo dados do IBGE, de 2019. De acordo com dados do Sistema de Informações do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, dos 16 municípios, apenas 5 têm respiradores e a região possui apenas 50 médicos e há somente 7 UTIs em toda a região que estão localizadas em Breves. O Brasil, de fato, Nara, entrou em contato com o governo do estado para saber quais medidas estão sendo tomadas para atender a população da região do Marajó. A CESPA disse, em nota, que na região há um hospital de campanha em Breves, com 60 leitos, sendo 18 deles de unidades de terapia intensiva, as UTIs, e que o Hospital Regional de Breves está com 9 leitos exclusivos para atendimento da Covid-19. É com você, Nara.
Muito obrigada pelas informações, Catarina. Vamos agora para o Nordeste, a Pernambuco, conversar com Daniel Lamir.
Olá, Nara. Olá, ouvintes. Nesta semana, aqui em Pernambuco, entramos em uma nova etapa da flexibilização do isolamento. O estado está monitorando os números de casos de Covid-19 e, dependendo das situações, vai liberando algumas atividades. Na semana passada, o discurso do governo de Pernambuco é de que existia uma estabilização nos números, mas tudo isso com um adendo. Esta estabilização não serviu para algumas cidades do interior. O resultado, então, desta semana é uma flexibilização que vale para 99 municípios. 99 municípios que estão com números mais estáveis. Outros 85 municípios do interior precisarão ainda manter estágios do isolamento anterior. A região metropolitana do Recife apresentou dados de mais estabilização. Com isso, foram liberadas as atividades de varejo com até 200 metros quadrados, salão de beleza, venda, locação e revisão automotiva e treinamentos de futebol. Com essas novas atividades, os 99 municípios que adentram na nova etapa de flexibilização estão liberados ainda para as atividades de construção civil, lojas de materiais de construção, serviço de entrega em shoppings, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, clínicas de fisioterapia e psicologia, ambulatórios, além de óticas. De acordo com o governo do estado de Pernambuco, novas etapas podem ser apresentadas ainda neste mês, obviamente dependendo também desse monitoramento dos casos de Covid-19. Então, Nara, este é o panorama de momento aqui para o estado de Pernambuco. Vou ficando por aqui, passo a palavra para você e lembrando a todos e todas, quem puder, fica em casa, né, Nara?
Nós vamos ficar atentos em como vai funcionar essa nova etapa da flexibilização. Obrigada pelas informações, Daniel. Você está passando com quem essa pandemia, hein? A companhia está boa? É bom ficar sozinho? Eu converso muito sobre isso com meus amigos e amigas, com meus parentes, meus pais, como é que estão os relacionamentos durante a quarentena. A conclusão, no geral, é que não existe cenário perfeito, né? Vivendo com a família, namorado, namorada, marido, esposa, ou mesmo sozinho com o bicho de estimação e as plantas, de toda forma, alguns problemas vão surgir porque a gente não está acostumado com essa situação e a adaptação demora um pouquinho, né? E é claro que estar só na pandemia não é nada fácil, podem surgir muitos problemas, mas há desafios também em conseguir lidar com o isolamento convivendo todo dia com as mesmas pessoas, mesmo que você ame todas elas. Para entender melhor esse desafio de convívio durante a pandemia, nossa repórter Cristiane Sampaio entrevistou o psicólogo Lúcio Costa. Vamos ouvir a entrevista.
E a gente conversa hoje com o psicólogo Lúcio Costa, que também é um psicanalista, e vai tratar um pouco aqui com o Bem Viver sobre o quanto esse momento de pandemia e quarentena pode ou não afetar aí negativamente os casais. Olá, Lúcio, prazer em ter você aqui com a gente. Olha só, eu queria começar com uma pergunta mais elementar. Os casais, em geral, estão passando mais tempo juntos agora, né? Por força dessa situação de isolamento, de pandemia. Esse contexto todo de estresse econômico, de dúvidas sobre o futuro pessoal e profissional, que às vezes todos nós temos, ele pode afetar um pouco o relacionamento, Lúcio? Como é que é isso?
Olá, Cristiane, um prazer estar aqui com você. Sim, eu acho que o grande desafio e que pode afetar, obviamente, é como nós conduzimos os conflitos que aparecem e, nesse contexto de pandemia, se agravam, né? Os problemas rotineiros da vida diária, eles ganham uma lente de aumento nesse momento, né? Por uma série de questões que todos nós aqui estamos acompanhando. Mas eu acho que a grande questão é o que fazer e como fazer para lidar com esses conflitos existentes. Acho que estamos num momento de, fundamentalmente, devido a esse convívio mais próximo, de aprender a escutar. Algo que parece tão óbvio e elementar, numa relação mais intensa, principalmente de casais vivendo e passando 24 horas praticamente do dia convivendo, às vezes tendemos a perder a capacidade de escuta. E quando a gente perde a capacidade de escuta, a gente perde a capacidade de compreensão e de dar e de criar estratégias para a superação de problemas, né? Mas acho que sim, acho que tem que se pensar muito bem o como adotar estratégias que fundamentalmente passam pela comunicação para a superação desses problemas nesse período.
Ô Lúcio, eu estava vendo uns dados do Google aí que mostram que a busca pela expressão divórcio online saltou quase, olha só isso, 10.000% só na segunda quinzena de abril aí, entre os dias 13 e 29 daquele mês. Esse índice me parece aí um tanto estratosférico, né? Isso surpreende você de alguma forma?
É interessante pensar, eu estava acessando um outro dado também, né, interessante para a gente pensar, e faz contraponto, inclusive, a esses dados que você trouxe, Cristiane, que é da Central Notarial de Serviços Eletrônicos e Compartilhados, o SEMESC, que diz que entre fevereiro e abril desse ano, diminuiu em 43% o número de divórcios no sistema judiciário, né? Óbvio que tem um elemento aí, né? O acesso ao judiciário também está limitado devido a esse contexto, mas certamente acho que nós teremos aí, pós-pandemia, que a gente não sabe muito bem quando será, muitos elementos de análise no que se refere à relação das pessoas, né? Acho que, vira e mexe, nós temos acesso a noticiários, principalmente no que se refere à violência sobre a mulher nesse tempo de pandemia. Há narrativas que dizem que a casa tem sido o lugar menos seguro para a mulher nesse contexto de pandemia. Então, do ponto de vista analítico, é pós esse momento que a gente vai conseguir dimensionar como que as pessoas, os casais, as relações sobreviveram ou não a esse processo. Mas, de fato, é alarmante pensar que muitas famílias, muitas relações têm sido destruídas pela falta de possibilidade de criar alternativas aí para que esse convívio continue no seu circuito normal, né? Antes pandemia, digamos assim.
Agora, olha, em alguns outros países a gente já consegue ver, assim, alguns resultados, né? Eu estava lendo mais cedo que a quarentena chinesa, por exemplo, trouxe algumas consequências, né? Que estão aí no cenário. E a gente, né? Que está passando por um meio processo de isolamento aqui no Brasil, que começou depois, está podendo assistir aí o que sobrou dos relacionamentos em outros países. Me parece que tem lugar onde a turma saiu de casa, da quarentena, direto para o cartório, para selar o fim da união conjugal, né? Será que se os nossos casais aqui brasileiros não cuidarem bem das suas relações, a gente pode também ver algo parecido aqui no país? Ou você acha que questões culturais, mais locais, mais específicas, podem de alguma forma ajudar nisso? O que você acha, Lúcio?
É muito, muito interessante pensar isso, porque E é difícil falar sobre isso porque a relação depende de um contexto, né? Então, uma coisa é você falar de uma relação que acontece numa região de classe média alta. Outra coisa é você falar ou pensar sobre uma relação que acontece nas favelas, nas comunidades, com uma dinâmica de vida completamente diferente, com obrigações e respostas às demandas completamente diversas, né? Eu penso que é muito difícil, inclusive, chegar num ponto conclusivo sobre isso, porque a dinâmica, e eu insisto nessa questão, Cristiane, de que a comunicação ela é um pilar central para que as coisas possam ser melhores encaminhadas e resolvidas, inclusive os próprios conflitos, né? E nós temos aí uma situação que está mudando a vida de todo mundo em geral. E nas relações, obviamente, isso também se reverbera. Nós temos particularidades culturais e regionais e sociais aí para pensar essa dinâmica familiar. Mas é um desafio, de fato, passar por isso e vou insistir no ponto do diálogo, que se eu tenho uma boa escuta e um bom diálogo, as coisas ficam mais fáceis de serem digeridas, né? Os problemas ficam mais fáceis de serem superados coletivamente, né?
Ô, Lúcio, você que é psicólogo, né, que é psicanalista também, você atende muita gente, eu acho que essa sua resposta já me traz aqui um link imediato. Eu fiquei com vontade de saber o que você tem ouvido dos casais, né? Claro que você não vai romper a ética da profissão, que norteia a profissão, e vai trazer questões íntimas aqui pra gente. Mas, de modo geral, você que é um cara antenado, que escuta muita coisa, o que você tem visto os casais brasileiros falando? Tem alguns aspectos que chamam mais atenção quando a gente olha para essas dificuldades de conviver nesse momento agora de pandemia, de isolamento?
Sim, eu acho que, por exemplo, é um momento que a gente tem que olhar ou tentar e exercer isso de maneira contínua, que é aumentar a tolerância. É um momento nos quais os problemas estão postos, para algumas famílias as dívidas se acumulam, a renda acaba sendo perdida em função da interrupção aí do seu trabalho. E isso, e dentre outros vários problemas, se acumula numa relação. E aí o que eu tenho percebido, principalmente no consultório, é que cada vez mais as pessoas estão menos tolerantes com o outro. E a perda da tolerância, obviamente, tem como resultado o confronto. Não chamo nem de conflito, porque conflito é aquilo que nós temos na rotina diária, nas nossas vidas, né? O confronto parte de uma outra perspectiva que coloca um em oposição ao outro, no qual um ganha e o outro perde. A construção de estratégias para a superação desse problema, né? O que eu tenho percebido é a dificuldade de como criar estratégias para que os problemas e a convivência seja colocada num trilho, né, minimamente harmônico, né? Acho que tem uma outra questão que é importante dizer, que nessa fase a gente tem perdido muito a individualidade, né? Devido ao convívio quase que compulsório, obrigatório, a gente acaba perdendo os nossos espaços de individualidade. E essa é uma questão muito importante, né? Porque nós temos que ter a nossa individualidade em alguma medida preservada, e isso é muito difícil para algumas regiões do país, para algumas comunidades do país, em função de estar convivendo muitas pessoas dentro de uma casa pequena, mas acho que é uma perspectiva que tem que ser observada. E também os momentos coletivos, né? No caso dos casais, o momento do casal, o momento com os filhos, para quem tem filho, quer dizer, são desafios que chegam no consultório e as pessoas completamente perdidas sobre como muito bem saber organizar tudo isso, né? Além de várias outras coisas que nós poderíamos ficar falando sobre horas aqui, sobre essas nuances da relação nesse momento.
Ô Lúcio, essa eventual crise que pode surgir num relacionamento a dois, num momento como esse que a gente vive, né, de pandemia, de isolamento, ela é de todo um mal ou ela também pode ser positiva? Por exemplo, um relacionamento que sobrevive a uma quarentena como essa que a gente está vivendo pode também se fortalecer em vez de, digamos, esgarçar, né, de se esgarçar a ponto de viver um fim?
Numa relação antes pandemia, acho que vou usar isso como marcador, problemas já existiam e existiam também estratégias para lidar com esses problemas, né? O que ocorre é que nesse momento as pessoas têm que redimensionar as suas estratégias para lidar com a relação. Mas penso que tenha um potencial muito interessante, porque se num momento de crise, não é só num momento de crise social, mas num momento de crise subjetiva, as pessoas conseguem construir estratégias de superação dos seus problemas, isso, sem sombra de dúvidas, pode fortalecer um laço, um afeto que já existia e já funcionava. Então, penso que é uma oportunidade para se rever. Nós estamos num momento de revisão, né? Portanto, rever como eu converso com o outro, como eu interajo com o outro, como eu exerço a capacidade de escuta e das questões que estão no outro, um caminho fundamental e, obviamente, muito potente para que esse laço afetivo se fortaleça com o passar do tempo e da própria pandemia, né?
Ô, Lúcio, a gente está caminhando aqui já para o final da entrevista. Eu queria te perguntar, assim, tocar num último aspecto, que na verdade seria uma orientação. Queria saber se você poderia dar aqui alguma orientação, alguma recomendação para os casais, né, que eventualmente estejam nos ouvindo o nosso programa, sobre como é que eles podem cuidar bem dos seus relacionamentos nesse momento. Você já falou de tolerância, já falou de diálogo, né, questões muito relevantes, sem dúvida, mas tem algo mais, alguma outra coisa que você talvez gostasse de falar aqui para os casais?
Eu não vejo uma outra via, no Cristiane, que não seja a via do diálogo e como esse diálogo, a reflexão sobre como esse diálogo tem se estabelecido, principalmente nesse momento. A escuta sobre as questões do outro é de fundamental importância, porque, de novo, é isso. A partir do momento que eu me disponho a escutar o outro, eu vou compreender o universo do outro. E as estratégias surgem a partir disso, inclusive de convívio. Quer dizer, combinar, pactuar ações, pactuar encaminhamentos para as coisas, a divisão da tarefa doméstica, que numa cultura, inclusive, machista, os homens interpretam aqueles que fazem e têm essa dimensão, que ajuda a sua companheira a fazer as tarefas do lar, na verdade ele não está ajudando, é dever dele fazer isso também. E dividir essas tarefas é fundamental. Dividir as tarefas ordinárias, no sentido as tarefas rotineiras, mas também dividir espaços que o casal possa se conectar. E, obviamente, sem desconsiderar que a realidade de muitos brasileiros, isso fica mais difícil. Mas tentar dar um jeito de criar momento a dois, de criar estratégias de contato, porque às vezes, inclusive, a gente perde a escuta e a gente perde também com isso contato, toque. Então, essas estratégias de como consensuar, e essa é uma outra palavra muito importante, como que o casal pode produzir consenso a partir das diferenças. Porque procurar culpado, procurar errado ou certo, é um caminho para um maior tensionamento. Então, se eu tenho um companheiro, se eu tenho uma companheira, acho que o que fica é como que eu consigo convidá-lo ou convidá-la para produzir consenso. Acho que essa é uma estratégia e, obviamente, que cada casal, dentro da sua particularidade, tem que pensar e definir como fazer isso. Mas penso que o caminho e o horizonte para que a relação seja saudável passe por essas questões.
Muito bom, Lúcio. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu?
Eu que agradeço. Muito obrigado, Cristiane.
E a gente conversou aqui com o psicólogo Lúcio Costa, também psicanalista, que abordou as dificuldades que surgem aí para os casais nesse momento de quarentena e pandemia. Eu sou Cristiane Sampaio e falo de Brasília para a Rádio Brasil de Fato. Eu volto com você, Nara.
Excelentes conselhos do psicólogo. Ele acerta demais em insistir na palavra diálogo, né, gente? Todo mundo aqui no Brasil, de fato, é muito a favor dessa estratégia de superação de problemas. Sendo bem sincera, não dá muito para ter outras formas de resolver uma situação que não seja na conversa, né? Principalmente praticando a escuta. Se nós não nos colocarmos nessa posição de ouvintes, não tem como resolver um conflito. Evidentemente que não é simples, é uma tarefa que exige muita abertura da parte de todo mundo, mas a gente tem que estar disposto a tentar.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Depois desse momento de reflexão sobre relacionamentos da pandemia, eu te convido para escutar uma história. E não é qualquer história, não. É uma super bem produzida pelos nossos parceiros da Rádio Agência Nacional. Vamos ouvir agora a radionovela sobre amamentação. O tema é muito pertinente, não tem esse papo de que é uma questão só para a mulher, não, gente. A história que a gente vai ouvir agora traz justamente esse debate logo no comecinho, mas eu não vou ficar dando muitos spoilers, não. Vamos ouvir a história antes que eu estrague a surpresa.
Especial Amamentação. A primeira viagem.
E amor, ele dormiu?
Ai, amor, dormiu sim. Vamos aproveitar e dar atenção para as visitas?
Boa notícia, o Miguelzinho dormiu.
Ai, gente, desculpem a demora. Oi, Joana. Oi, Ricardo. Que bom que vocês vieram. Fiquem à vontade. Está muito difícil fazer esse menino mamar.
Mas, Paula, o Miguelzinho chorou muito. Será que ele não está ficando com fome?
Ai, menina, não sei. Será? Eu e o Alex somos pais de primeira viagem.
O Miguelzinho tá com dificuldade de pegar o peito?
Ah, não. Não vai comentar isso assim, né, Joana? Vai deixar a Paula sem graça.
Sem graça nada. Que bobagem. Ela é mãe. Amamenta e não há nada para se ter vergonha. Mas como eu sei que você e o Alex só querem falar de futebol, vou deixar os meninos a sós. Vamos lá pra dentro. Pode ser, Paula?
Pode ser. Vamos.
Olha, Paula, eu acho que você tem que ver isso aí. Seu leite deve ser fraco, já que seu filho mama toda hora e ainda chora de fome.
Nossa, mas eu acho que o meu leite é normal. O médico não disse nada sobre isso.
E médico diz as coisas? Também pode ser o que você come. Muitas coisas acabam dando cólicas nos bebês.
Não, acho que não. No hospital, a enfermeira me ensinou que o neném não pode pegar errado. Mas agora estou com um pouco de dúvida. Não sei se estou fazendo o jeito certo.
Deixa eu ver seu peito. Seu bico é muito pequeno. O Miguelzinho não deve estar conseguindo pegar.
Ai, então amanhã eu vou ao hospital para tirar essas dúvidas. Fiquei preocupada.
Amor, o Miguelzinho acordou.
Aí, não tô falando?
Boa tarde. Eu gostaria de conversar com meu médico sobre a amamentação. Acho que tem alguma coisa errada, pois meu filho anda chorando muito.
Boa tarde, dona Paula. Olha, seu médico não está aqui agora, mas eu sou especialista em amamentação. Podemos conversar? Vem cá comigo.
Eu estou muito preocupada. Esses primeiros dias são muito complicados.
Por favor, me conta o que está acontecendo.
Olha, sabe, o Miguelzinho chora muito. E ontem uma amiga me disse que posso ter o leite fraco. Ela falou que o meu bico do peito é muito pequeno e que a minha comida está dando cólicas no meu bebê. Passei a noite chorando.
Paula, calma. Isso é muito normal. Você vai ouvir muitos boatos sobre a amamentação e a maioria não é verdade.
Mas se der leite em pó só à noite, meu bebê não vai dormir a noite toda tranquilo?
Olha, a verdade é que bebês que tomam leite em pó demoram mais tempo para digeri-lo. É porque o leite em pó não foi feito para o nosso organismo. Não existe leite mais adequado para o seu filho que o leite materno.
Mas o Miguelzinho não tem hora para mamar. Ele pede o peito a toda hora. Eu não consigo controlar os horários.
Mas não tem nenhum problema nisso. Olha, ofereça o peito ao seu filho sempre que ele quiser, pelo tempo que ele desejar. Assim, a produção vai ser estimulada, o bebê vai estar sendo alimentado de forma adequada. Bebês, Paula, têm a necessidade de sucção. Por isso, provavelmente, ele vai querer passar mais tempo mamando. Além disso, o peito é o acalanto, é a segurança, é o carinho de que ele precisa.
Ah, então pode ser que eu precise de um bico de silicone, pois meu peito é muito pequeno.
Imagina, bicos de silicone só vão te atrapalhar. Olha, não importa o tamanho do seu peito, nem o formato do bico, o bebê não ama o bico, e sim a auréola, que foi feita justamente para amamentar. Então não se preocupe com isso. Mas sabe com o que você deve se preocupar?
Ai, com o quê? Pode falar. Eu vou fazer o que for preciso para o meu filho.
E relaxar. É, isso mesmo, Paula. Você precisa ir para um lugar onde você se sinta bem, sentar confortavelmente. Você precisa olhar para o seu bebê. Esse contato visual, sabe, é muitíssimo importante.
Mas é muito difícil. Às vezes dói.
Ser mãe é padecer no paraíso, né? Olha, quase ninguém fala para as mamães de primeira viagem que amamentar pode doer. Mas você tenha certeza de que você não vai se arrepender de dar o leite do peito para o seu bebê.
Ele é a coisa mais importante para mim.
Por isso mesmo, seu filho vai estar protegido de alergias, infecções, asma, bronquite, rinite, diarreia, pneumonia, colesterol alto, diabetes, vai ajudar na formação da mandíbula e da língua do bebê. Além disso, vai criar laços entre vocês. E tem mais, o peso que você perde, ele ganha.
Ai, eu preciso mudar muito minha alimentação.
Olha, use o bom senso. Se algo não te fizer bem, talvez também não faça bem ao bebê. Beba muita água, no mínimo 4 copos ao dia. Coma mais verduras, legumes e frutas. Não beba muito café, refrigerantes também, porque alguns têm cafeína. Se puder, coma mais peixe. E, claro, não beba e nem fume.
Ah, isso eu não faço de jeito nenhum. Desde o dia que eu descobri que estava grávida, parei de fumar. Meu bebê não merece correr nenhum risco.
Que bom que você tem essa consciência. Infelizmente, não são todas as mães que pensam assim. Amamentar é um ato de amor, de desapego e paciência. Não é fácil, mas vale o esforço.
Obrigada pela sua ajuda. Desculpe, nem perguntei seu nome. Cheguei tão atordoada.
Sem problemas, eu entendo. Olha, meu nome é Maria.
Maria, foi Deus que te mandou.
Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a cada ano, mais de 10 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem em todo o planeta por doenças que poderiam ser prevenidas com a amamentação materna. A organização recomenda que todo bebê de 0 a 6 meses de vida seja alimentado somente por leite materno. O leite materno é um alimento completo para o bebê, pois contém vitaminas, minerais, gorduras, açúcares e proteínas necessárias para o seu desenvolvimento, além de possuir anticorpos contra infecções. Edileia Martins, como Paula, a mãe. Marcelo Ferreira foi Alex, o pai. Joana foi interpretada por Roberta Timpone. Samuel Farias foi Ricardo. Juliana Maia interpretou Maria, a enfermeira. Narração de Artemisa Azevedo. Sonoplastia de Samuel Farias e Artemisa Azevedo. Produção de Patrícia Fontoura, com supervisão de Artemisa Azevedo. Trabalhos realizados nos estúdios da Rádio Nacional, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Especial Amamentação, a primeira viagem.
Excelente, a gente não cansa de dar parabéns a toda a equipe envolvida nessas produções. A radionovela tem uma história que é quase centenária no Brasil e é muito legal ver como até hoje é capaz de sensibilizar as pessoas. Também ajuda na educação, o tema que a gente ouviu agora é muito pertinente e atual. O episódio retrata muito bem o cotidiano dos brasileiros, porque mesmo sendo uma questão familiar, essa discussão acaba ficando direcionada apenas para a mulher. E o homem, no caso o pai, se exime da responsabilidade de dialogar com a mãe para pensar juntos na amamentação do filho. Questão de diálogo que o psicólogo Lúcio Costa falou lá atrás no programa, né? Pois é, de novo aqui. Mudando um pouco de assunto, olha só, essa é uma semana muito importante para a nossa alimentação. Foi apresentado um projeto de lei que prevê um pacote de medidas emergenciais para agricultores familiares durante a pandemia. Alguns pontos do projeto são a concessão de crédito para assentados, renegociação de dívidas rurais, garantia de abastecimento de água e luz, com suspensão de cobranças e compra de itens de 70 mil famílias de agricultores para ajudar a escoar o excedente da produção no campo. Ou seja, todas medidas fundamentais. Vamos entender melhor do projeto e de sua possível votação nessa semana com a repórter Cristiane Sampaio.
A Câmara pode votar ainda nesta semana uma proposta que prevê um pacote de medidas emergenciais do governo para agricultores familiares durante a pandemia. Assinado por 13 parlamentares da bancada do PT, o projeto de lei atende demandas de movimentos populares do campo. A ideia é que as ações sejam válidas durante o estado de calamidade pública, que vigora oficialmente até o final do ano. Segundo o secretário de Política Agrária da Confederação Nacional dos Agricultores na Agricultura, o setor sofre com a queda no comércio dos produtos e a dificuldade para colocar as dívidas em dia. Em entrevista ao Brasil de Fato, Elias D'Ângelo Borges afirmou que o contexto veio a reboque do fechamento de feiras livres e de outras medidas de isolamento social.
Com isso, há necessidade de você socorrer a agricultura familiar, dar condição dela produzir alimento. E esse projeto que nós estamos propondo, ele é para a produção de alimentos, né? Ele é um projeto que vem trazer um custeio para a produção de alimentos, né? E alimentos saudáveis para o nosso povo.
O movimento dos trabalhadores rurais sem terra ressalta que o segmento foi excluído das medidas de socorro já implementadas pelo governo Bolsonaro durante a pandemia. De acordo com Antônia Ivoneide Silva, do setor de produção do MST, os pequenos agricultores também não foram ajudados pelos projetos aprovados pelo Congresso.
Agricultura familiar e muitas outras categorias, mas como está falando da agricultura familiar, camponesa e reforma agrária, elas estão aqui dentro e foram negadas até o auxílio emergencial. Então, a gente vê a que ponto, dentro da pandemia, a gente está muito, muito mesmo sem apoio, sem nenhum incentivo.
O PL traz diferentes propostas distribuídas em vários eixos, como concessão de crédito, renegociação de dívidas e apoio a tecnologias de acesso à água. Também estão previstas a compra e a distribuição de alimentos da agricultura familiar para escoar o excedente produzido no campo. Segundo cálculos dos movimentos populares, alguns desses pontos podem ajudar mais de 100 mil famílias. 80 mil pescadores artesanais também devem ser beneficiados por meio de um auxílio emergencial. Algumas medidas abarcam ainda quilombolas e outros grupos. O deputado João Daniel, coordenador do Núcleo Agrário do PT na Câmara e um dos signatários do projeto de lei, acredita na aprovação da proposta. Ele defende, no entanto, que haja grande mobilização popular para pressionar os deputados.
Nós temos uma esperança de que os movimentos do campo, CONTAG, Via Campesina, CONTRAF, todos façam um movimento forte a partir do relatório que deverá sair hoje, amanhã poderá entrar na pauta da Câmara, cobre dos parlamentares e a gente consiga aprovar. Acho que foi construído com muito empenho, com muita força pelos movimentos do campo e pelo núcleo agrário.
A oposição aguarda a confirmação da pauta legislativa desta semana para saber o dia exato em que o projeto entra em discussão. Para serem votadas no plenário, as propostas dependem de acordo entre os líderes das diferentes bancadas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Muito obrigada, Cris. Muito importante projeto. Nós aqui do Bem Viver vamos acompanhar de perto como ele vai caminhar dentro da Câmara dos Deputados e com certeza traremos as atualizações aqui no programa. E aproveitando que estamos falando de agricultura familiar, vamos parar um pouquinho para ouvir uma dica de cuidado do setor de saúde do MST da Bahia com a Glória Cardoso Barbosa.
Bom dia, companheiros e companheiras. Meu nome é Glória, sou do extremo sul da Bahia e faço parte do setor de saúde. Hoje vamos estar passando para vocês a receita de um xarope expectorante e broncodilatador, ótimo para controlar a tosse, né? Não é nessa época de pandemia e também nós estamos numa época de muito resfriado, né? Essa síndrome gripal. Então, isso vai estar ajudando a companheirada. E também, se a pessoa estiver com o Covid, isso não vai influenciar, porque é um remedinho natural. Vamos lá. Derreta 200 gramas de açúcar com cravo, canela e um limão, cortado em quatro com casca. Acrescente 500 ml de água e 7 folhas de guaco. Deixe apurar, apague o fogo e coloque uma colher de sopa de camomila. Coe a mistura e tome uma colher duas vezes por dia. Companheirada, use a máscara, tá? Só saia de casa se for necessário. Vamos cuidar da nossa saúde.
Anotadíssimo, açúcar, cravo, canela, limão, camomila, guaco, água, amei os ingredientes. E bom, talvez a dica mais importante veio ali no final, né? Você ouviu? Use máscara, não é hora de relaxar, não temos que confundir o afrouxamento das medidas de isolamento social com o afrouxamento do nosso cuidado. Na verdade, é exatamente o contrário, quanto mais gente na rua, mais você tem que se cuidar, porque isso faz com que a doença se alastre mais rápido. Então a atenção deve seguir redobrada. O programa está quase acabando, mas ainda quero falar um pouco da situação do coronavírus no Brasil, especialmente em relação à população indígena. Nós já contamos aqui algumas vezes como existe um conflito de números gritante entre os dados oficiais do governo e os coletados pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A explicação é simples, o governo não contabiliza a população que vive nos centros urbanos, apenas na zona rural, na floresta. Final de semana, a Comissão Pró-Índio de São Paulo mostrou como isso gera uma diferença muito considerável. Vamos entender na reportagem de Sheila Oliveira.
A Comissão Pró-Índio de São Paulo apresentou seus números sobre o impacto do coronavírus no estado. Segundo a entidade, até o dia 12 de junho, eram 7 mortes e 316 indígenas contaminados com a doença. Muito diferente dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que apontam para 163 infectados, considerando os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A comissão explica que a subnotificação das estatísticas do governo ocorre pela exclusão da população indígena que vive em cidades. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, só monitora os casos registrados em terras indígenas. Isso é especialmente crítico no estado de São Paulo, onde 91% da população vivem em centros urbanos. Na avaliação de Eric Miller Terena, da coordenação do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, a CESAI atua com um grande racismo institucional por desconsiderar indígenas em contexto urbano e indígenas desaldeados na sua sistematização. Outra crítica à CESAI é a atitude de não registrar nos boletins epidemiológicos o nome, a idade e a qual povo pertence o indígena contaminado. Ana Lúcia Pontes, coordenadora do Grupo Técnico de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a ABRASCO, alerta que essa atitude tem impacto de memória social, coletiva e ancestral das populações. Esse cenário que motivou a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, a realizar um monitoramento paralelo ao do governo. No dia que foi publicado o documento da Comissão Pró-Índio, a APIB anunciava que eram 5.361 casos de coronavírus em indígenas por todo o Brasil. Segundo dados da CESAI, da mesma data, eram 2.894. No documento também é alertado para os riscos de segurança alimentar que a pandemia pode causar para as populações se o Estado não tomar uma atitude. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sheila de Oliveira.
Aqui no Bem Viver você pode ter certeza que a gente sempre vai atualizar os números e seguir acompanhando essa discrepância de dados. Caso você queira acompanhar por conta ou se informar mais sobre o assunto, vou te passar o site do monitoramento que a APIB está realizando. Anota aí, é quarentenaindigena.info. Antes de encerrar o programa, gostaria de fazer um convite daqueles irrecusáveis. O Brasil de Fato e a TV dos Trabalhadores, a TVT, lançaram mais uma parceria, o Programa Central do Brasil. A proposta é realizar um radar diário dos principais temas que acontecem no Brasil, acompanhados de uma análise da conjuntura. Ele será transmitido simultaneamente na rede TVT, na RBA e também nas redes sociais. A repórter Marina Duarte de Souza nos conta mais sobre a proposta.
O Brasil de Fato e a TVT A TV dos Trabalhadores lançaram nesta segunda-feira mais um fruto da parceria entre os meios de comunicação voltados à informação, divulgação e formação da classe trabalhadora, o Programa Central do Brasil. Inédita, a produção conta com a apresentação de Pamela Oliveira e busca ser um novo espaço de encontro de um Brasil plural, reunindo histórias e informações de todos os cantos do país. Também terão destaque as ações do povo brasileiro no combate ao novo coronavírus, saúde, cultura e debate, como explica o jornalista e diretor Igor Felipe.
Ele vai tratar dos temas mais importantes da vida brasileira, da perspectiva das forças populares, apresentando um radar de tudo que está acontecendo no nosso país e apresentando uma análise dos principais temas da conjuntura brasileira.
O Central do Brasil será exibido de segunda a sexta-feira no mesmo horário na rede TVT, Rádio Brasil Atual e nas redes sociais. Felipe ressalta que uma das missões será dar voz aos movimentos populares e se transformar em uma rede nacional de comunicação.
O nosso objetivo é, com esse programa de segunda a sexta às 20 horas, a gente construir uma rede nacional de comunicação popular Central do Brasil, com a transmissão e reprodução do programa no maior número de TVs e rádios comunitárias, estudantis, universitárias e públicas, e também nas redes sociais, para que a gente possa articular as diversas forças vivas da sociedade brasileira, que se articulam nas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, gritando em uníssono em defesa da vida, da democracia e dos direitos do nosso povo.
As frentes já têm atuado de forma unitária na campanha Fora Bolsonaro, nas ações de solidariedade e também na plataforma emergencial para enfrentamento da crise brasileira e da pandemia. Agora, os coletivos agregam mais um canal de articulação. Para acompanhar o Central do Brasil, basta sintonizar a TVT em uma antena digital interna ou externa. A sintonia da Rádio Brasil Atual é 98.9 FM na Grande São Paulo. Também é possível ouvir pelo site do Brasil de Fato. Já quem está fora de São Paulo pode assistir a TVT com a parabólica via satélite. Os detalhes de como sintonizar o programa na sua TV ou rádio você encontra na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Anotado, né? É isso então. De manhã você escuta o Bem Viver e à noite acompanha o Central do Brasil. Esses são alguns caminhos para você ter acesso à informação de qualidade e de verdade. E o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Mas a gente se encontra na quarta-feira para mais uma edição do Bem Viver. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Eu vou dar o dial de todo mundo. A Rádio Timbira, 1290 AM, em São Luís, no Maranhão. Estamos também com a Rádio Camponesa, 96,7 FM, em Itapeva, interior paulista. Nos acompanham os ouvintes também da Rádio Super, 87,5 FM, em Sorocaba, São Paulo. A Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, em Santa Catarina, também está com a gente. Temos a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí. A Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Estamos com a Rádio Interativa da Cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. A Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. A Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast.
Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmágio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais Bem Viver. Te espero lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.